O título dessa mensagem é Intimidade. João 17, 1 a 8. A palavra do Senhor diz bem assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o seu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Amém? Bom, retornamos hoje, depois de uma breve pausa, à série Orando com Jesus. Ao longo das últimas quintas-feiras, nós trouxemos e temos refletido nas orações de Cristo ao longo dos quatro evangelhos. Hoje entramos numa parte fundamental, ou entramos naquela que é considerada a oração mais bela dos evangelhos, segundo muitos teólogos. Uns gostam muito do Pai Nosso, porém a grande maioria fala que a oração sacerdotal de Cristo é a oração mais bela que nós encontramos ao longo das Escrituras. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz sobre esse texto, nesse texto nós somos convidados a entrarmos nos santos dos santos e retirarmos as sandálias dos nossos pés. Nesse texto nós conseguimos encontrar um pouco desse relacionamento eterno do Deus Filho com Deus Pai. E esse texto ele é tão belo por conta disso, porque nesse texto nós conseguimos ver a figura plena da Santíssima Trindade, o Filho falando com o Pai, e o Pai concedendo a glória ao Filho. Então, nesse texto aqui, somos convidados a nos curvarmos e ouvirmos profundamente aquilo que o Filho de Deus tem a nos ensinar a respeito da oração. Somente contextualizando, e se você quiser posteriormente procurar lá no Spotify, da PIB Central, o texto em questão se trata dos momentos finais da vida de Jesus. Para quem acompanhou a Páscoa, eu creio que deve estar lá no Spotify, nós pregamos recentemente uma série de mensagens sobre os momentos finais da vinda de Jesus, e o texto de João 16 foi um dos textos que foi ministrado dentro daquele período. Porém, Jesus ele estava anunciando aos seus discípulos, ele tinha acabado de pregar aos seus discípulos, que ele haveria de morrer e seria ressuscitado. Tanto que o texto de João 16 fala que ele transformaria a tristeza em alegria. Cristo tinha acabado de anunciar que ele transformaria a tristeza em alegria. E logo na sequência, ele começa esse texto de João 17. Essa oração complexa que nós vamos dividir em quatro partes para poder refletir de uma forma melhor. Então Jesus ele estava anunciando que haveria de partir ao Pai. E nós somos convidados por Cristo a participar desse momento, de entender que Jesus ele iria para o Pai, porém Jesus ele deixou um grande legado para todos nós. Essa oração nos convida para ter um momento maior de intimidade com o Pai. Certa vez o teólogo canadense James Houston diz bem assim a respeito sobre oração: orar é muito mais do que conseguir da divindade aquilo que desejamos. Orar é exercer um relacionamento de amizade com Deus. Orar é um relacionamento de amizade com Deus. Normalmente nós pensamos muito sobre oração, principalmente a respeito daquilo que nós conseguimos conquistar com as nossas forças. Nós pensamos muito aquilo que Deus pode nos fornecer a respeito da nossa oração. Isso daí é justo, isso é válido. A Bíblia ensina a gente pedir. A Bíblia nos ensina a fazer petições a Deus. Porém, ela nos ensina que existe um relacionamento de íntimo, de amizade. E esse texto, Jesus nos ensina que existe uma amizade eterna. E nós somos convidados para participar desse momento de comunhão com Deus. Ao longo desses textos, vocês vão ver momentos que Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus ora pela unidade do seu povo. Jesus, ele está preocupado. Porém, inicialmente, nós vemos Jesus glorificando, Jesus orando ao Pai. Jesus mostrando que o relacionamento da oração se dá a partir da amizade. Não existe caminhada cristã sem amizade com Deus. Não adianta você vir aqui na igreja cantar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e a sua Bíblia fechada e você nunca orar. Que amizade é essa? Se a gente não consegue ter amizades na nossa vida secular, ou dentro da igreja, sem se relacionar, sem se perguntar para o outro como ele está, imagina com Deus. Se você acha que as suas amizades se dão a partir do momento que você não se importa, tem um sério problema naquilo que você espera sobre o outro. E esse texto nos ensina um pouco que Jesus fala a respeito dessa amizade, dessa intimidade eterna que existia desde sempre, do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. Portanto, eu quero refletir com vocês três pontos breves a respeito dessa oração de Cristo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite é o ponto da intimidade, que é o título até da mensagem. Sim, que se dá dos versículos 1 ao 3. Eu vou ler da parte B do versículo 1, quando Jesus diz bem assim: é chegada a hora de glorificar. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus inicia a sua oração com uma petição para o Pai, dizendo: glorifique. É interessante isso. Jesus, na primeira parte dessa oração, ele fala: glorifique-me. Jesus nos ensina que a oração está ligada ao louvor. Interessante, a palavra glorificar está ligada ao louvor. O que significa louvor? Louvor é o reconhecimento, colocar em evidência. Foi isso que nós fizemos quando nós falamos: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu santo nome. Você está proferindo, isso é o louvor. Louvor se dá no momento que você canta? Sim, mas ele é algo mais profundo. A vida de um cristão deve louvar constantemente, reconhecer, engrandecer, colocar em evidência quem Deus é. Essa é a ação que o cristão deve fazer. Então, a função da glorificação deve fazer parte da vida diária do cristão. O problema é que muitas vezes nós temos ações egoístas frente ao momento de oração. Muitas vezes nós não entramos no momento de oração, não entramos no quarto secreto falando: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Muitas vezes nós já entramos no nosso quarto e falamos: Senhor, eu quero isso, resolva isso, aquilo, assim, assado, dando uma receita mágica, esperando que Deus te responda a sua oração da sua forma, que você já deu até a solução para Deus. Porém, a oração se dá nessa manipulação? Não. A oração parte desse momento de intimidade e amizade. E essa é uma das grandes complexidades da vida de oração. Jesus nos ensina que a oração não é um momento de egoísmo. Jesus nos ensina que a jornada de oração se dá no quarto secreto. Isso aqui parece um pouco repetitivo quando você vem às últimas quintas, porque a gente está falando isso constantemente. Mas a gente precisa ter guardado isso, que a gente tem um Pai. Um Pai que Ele é bondoso, amoroso, que Ele é santo. E Ele merece e deve ser glorificado e evidenciado o tempo todo. Se a gente não sair daqui guardado isso no nosso coração, tem algum problema. O que eu quero deixar para vocês essa noite, pelo menos que vocês lembrem, que é isso, vocês têm um Pai, que Ele é bondoso, gracioso, e Ele está apto para se relacionar com vocês. Hoje em dia existem tantas pessoas que passam em consultórios psiquiátricos por conta de falta de amizades, e muitas vezes a gente tem esse momento de confessar, de falar com o Pai, de ter uma intimidade maior, e a gente está buscando alento e socorro em outros lugares. Eu não estou falando para você não buscar ajuda com um profissional, eu mesmo passo com um psicólogo. Mas você tem esse momento, você tem esse livre acesso ao Pai, e o Pai quer se relacionar com você. Muitas pessoas elas aprendem que a oração se dá em respeito de algum benefício. Porém, Jesus nos ensina que a oração deve estar atrelada à glória de Deus. A oração deve estar atrelada o tempo todo à glória de Deus. E é complexo isso, porque a gente não para muitas vezes para perguntar a Deus, como que eu posso glorificar o Senhor em meio ao meu sofrimento? A gente ora, Deus, eu quero que o meu sofrimento acabe agora. Senhor, tira essa pessoa que está me enchendo a cabeça, a paciência. Eu, agora até eu mesmo perdi o que ia falar. Muitas vezes a gente ora, Deus, me tira essa pessoa que tira, me tira a minha paciência. Mas muitas vezes a gente não ora, Deus, como que eu posso te glorificar através da vida dessa pessoa que eu não tenho paciência alguma? Então, muitas vezes, a gente parte de um momento egoísta. A gente precisa separar esse momento para glorificar a Deus. Cristo nos ensina isso, que as nossas orações devem render louvor a Deus. Isso significa evidenciar o nome de Deus o tempo todo, cobrir Ele de esplendor, colocar um holofote nele e fazer que o nome dEle seja evidenciado o tempo todo. É isso que significa Jesus falar, Pai, glorifica-me. A glorificação está atrelada a essa relação de você evidenciar e de colocar um holofote. Precisamos ter a dimensão disso. A oração não se trata de algo vazio que nós fazemos num quarto secreto. Muitos têm essa consciência. Recentemente eu estive pregando em um culto de jovens lá em Diadema e vem um jovem falar comigo no final do culto. Ele falou, Felipe, como que eu faço para ter um momento de intimidade com Deus? Eu falei, entra no seu quarto secreto e ora. Ele falou, meu, mas lá é vazio. Deus não fala nada. E eu achei interessante essa resposta daquele adolescente que vem falar comigo. Porque muitas vezes a gente espera uma resposta instantânea, como se fosse um miojo. 3 minutos, está pronto. Porém, Deus fala até mesmo dentro do vazio do nosso quarto. A gente precisa separar e se relacionar. Não é clichê você falar, vá e ore. É interessante nós observarmos, pelo menos durante essa jornada de orações que nós refletimos sobre Jesus, todas as orações que Jesus faz sempre está ligada a uma pregação. João 17 tem uma pregação anterior em João 16. Se você vai ver o Pai Nosso, nós encontramos o Sermão do Monte, que tem a toda a base. E os outros textos que nós ministramos também estão atrelados num contexto que Jesus pregou e saiu para orar. Não existe uma vida de quem fala e anuncia sobre a verdade de Deus sem uma vida de oração. Não tem como você falar que você conhece a Deus, que você adora, que você glorifica, sem ter uma jornada de oração. A jornada de oração evidencia aqueles que são cristãos. É pesado isso. Quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, veio esse trecho e eu falei, meu, eu preciso melhorar ainda mais, cada vez mais, minha vida de oração. Esse texto nos confronta, porque Jesus, ele orava o tempo todo. Quer dia estava sol, chuva, ventando, nevando, o que estivesse acontecendo, Jesus, ele recebe a notícia sobre a morte de Lázaro e Jesus ora. Jesus, ele orava o tempo todo. Antes de Jesus tirar aqueles discípulos que estavam naquele barco, com medo de naufragar, Jesus estava no monte orando. E Jesus tinha acabado de pregar. Jesus orava em meio às tempestades, Jesus orava o tempo todo. E isso deve ser um alento, e serve para nós nos encorajarmos. Porque a gente precisa ter essa evidência que Jesus, ele ora o tempo todo, e o tempo todo, quando ele fala glorificando ao Pai. Jesus nos ensina que a oração não é um ato egoísta, mas um ato de amizade. Por isso que Jesus, ele vai mais a fundo quando ele fala sobre essa questão da glorificação. Ele não fica parado afirmando só que Deus é santo, que ele é glorioso. Mas Jesus, ele fala, Pai, chegou a hora. E esse chegou a hora é uma das partes mais complexas de toda Escritura. Que hora é essa que chegou? Que hora que é essa que Jesus, ele está afirmando que chegou? Jesus, nesse trecho, ele está falando, Pai, chegou a hora de eu glorificar e exaltar o seu santo nome. Chegou a hora de eu cumprir a sua vontade. Aquilo que o Senhor me preparou desde antes da fundação do mundo. Chegou este momento que Deus preparou. Pensa que complexo é isso. Porque o versículo 5 fala exatamente isso. Pai, me glorifica-me, como o Senhor já tinha me glorificado antes mesmo da fundação do mundo. Versículo 5 mostra quem de fato Jesus é. Somente quem é Deus está antes da fundação do mundo. Somente aquele que é eterno. Somente aquele, por meio dele, pela palavra dele, foram feitas todas as coisas. Cristo, nesse momento, ele tinha acabado de abrir a mão da sua glória. É isso que Filipenses 2:5 fala. Tenham de vós a mesma atitude de Cristo Jesus, que não negou a condição de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tornando-se servo, morrendo a morte, morte de cruz. Cristo, ele se tornou como servo. Ele esvaziou, ele abriu a mão da sua glória para que ele pudesse chegar nesse momento e falar, chegou a hora de resolver o problema que o pecado causou na humanidade de uma vez por todas. E aonde a gente vê isso? A gente vê Jesus falando várias vezes para os discípulos, porém o texto mais profundo se trata de uma oração. Se anteriormente, no versículo 16, nós encontramos Cristo falando do Pai para os seus discípulos, agora nós encontramos Cristo falando ao Pai sobre seus discípulos e sobre aquilo que era para fazer, aquilo que ele deveria fazer naquele momento, aquilo que chegou o momento exato, que ele deveria morrer e ser glorificado e exaltado sobre todo nome, para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João 3:16 afirma sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Que hora é essa? A hora é essa. Deus deu seu Filho por amor a mim e você. E Cristo está falando para o Pai, Pai, chegou a hora de eu cumprir a sua vontade. Cristo, ao dirigir-se à cruz, ele não estava indo como alguém derrotado, como alguém que tinha perdido todas as suas forças, todas as batalhas, mas Cristo, ao fazer essa oração, e na sequência, principalmente em João 20, 19 e 20, quando nós acompanhamos o momento da crucificação, da morte de Cristo, e posteriormente da ressurreição, Cristo, ele estava indo como um rei que vai direto para o seu trono. Cristo, aquele que tinha aberto mão da sua glória, nesse momento, ele estava voltando para a sua posição de rei, estava caminhando rumo à sua glória. É isso que ele está pedindo ao Pai: Pai, me glorifica-me. E é na cruz que nós vemos isso. É na cruz que nós vemos que Cristo cumpre o plano eterno. É na cruz que Cristo revela quão grandioso é o amor de Deus, demonstrando a sua obra em amor ao Pai. É interessante porque Cristo, ele pede para o Pai glorificar ele, para que o Pai seja glorificado. E essa oração, ela se dá nessa troca, nessa intimidade. Deus, Pai, chegou o momento que eu cumpra a sua vontade. E eu vou cumprir a sua vontade para que você seja glorificado. Cristo, ele não estava pedindo uma glória para ele, uma glória egoísta, mas para que o Pai fosse glorificado através da ação dele. E esse fato deve servir de lição para mim e para você, na busca dessa intimidade. Nós precisamos ter um momento de intimidade, não mesquinha com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade que busque evidenciar e glorificar a Deus o tempo todo. A gente precisa dessa intimidade. Essa intimidade que não busca incansavelmente o benefício próprio, e sim busca a harmonia plena com Deus. Mas isso é difícil, porque nós rebelamos o tempo todo contra Deus. Nós transgredimos todos os dias. Não é só um momento, nós pecamos o tempo todo, seja em ações ou omissões. A nossa mente peca o tempo todo. Porém, a oração, essa oração nos serve para lembrar que existe uma harmonia que ela é eterna e sempre existiu. Essa harmonia é do próprio Filho com o Pai. E nós somos convidados, através da morte de Cristo Jesus e da sua ressurreição, a participarmos também sobre isso. O texto bíblico em Romanos fala que nós fomos adotados, agora nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos como em essência Cristo é, porque Cristo é Deus. Porém, Deus nos adotou como filhos, Deus nos amou, Deus entregou a sua vida por amor a mim e você. E nós somos convidados a participar dessa harmonia, dessa paz que provém da cruz do Calvário de Cristo Jesus. E onde a gente vê isso? Dentro do momento de oração. É na oração que Deus responde as nossas petições. É na oração que Deus ouve o pior da nossa alma. E Deus fala: eu te perdoo. Você reconhecendo, lógico, o seu pecado. E Deus te perdoa. Não que Deus não soubesse aquilo que passa no seu coração, mas Deus, ele está capaz, ele está disposto a te ouvir, a te entender. É dentro desse relacionamento de intimidade. É nele que a gente usufrui momentos de paz, de alegria. Portanto, eu queria deixar uma pergunta para vocês nessa noite. Como você tem construído seus momentos de intimidade com o Pai? Como você tem construído o seu momento de intimidade com Deus? Você tem buscado ouvir a vontade dEle? Ou você só tem despejado e vomitado cada vez mais diante dEle? Como você tem construído esse momento de intimidade com o Pai? O versículo 3, João 17, continua falando sobre o plano e o propósito de Cristo. Se inicialmente Cristo fala sobre a glorificação entre Ele e o Pai, Agora Jesus ele vai para um campo mais profundo ainda. No versículo 3 ele fala sobre a vida eterna. É isso que ele fala, a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. A quem enviaste. A vida eterna é esta. Volta para mim, Du, só uma, por favor. A vida eterna é essa, que conheçam a ti. A eternidade está atrelada ao reconhecimento e o conhecimento da soberania e da vontade de Deus. Romanos 10, do 9 ao 11, Paulo falando à igreja de Roma, ele fala, para quem vai proclamar o evangelho? Paulo fala bem assim, se com a boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor em seu coração e crê em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Amém? Com a boca se confessa, é com a boca que se reconhece que Cristo é Senhor. Cristo nos promete a vida eterna está ligada a você conhecer. E não somente conhecer de ouvir falar, só não de conhecer, eu sei quem é Jesus, é aquele que faz milagre. Vai lá na igreja tal, que um dia você encontra Jesus. É um pouco mais profundo, você ter esse relacionamento de intimidade. Você precisa reconhecer e confessar com seu coração. Você só reconhece com seu coração aquele que você provou. Aquele que você teve uma intimidade maior. E isso deve servir de lição para nós. Pois a vida eterna está ligada a Cristo. Cristo havia planejado a vida eterna antes mesmo que o mundo fosse mundo. Precisamos ter dimensão disso, que a vida eterna é um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não se trata de um conhecimento só daquilo que vai acontecer no futuro, porém a vida eterna começa aqui, agora, no hoje, no momento que nós reconhecemos e confiamos que Cristo é nosso único e suficiente Salvador. A eternidade começa aqui no hoje, no agora. A gente não precisa ficar esperando ir para o céu para falar com o Pai. A gente tem um Pai que é nosso, que nos ouve o tempo todo e nós somos convidados a nos relacionar com Ele. A vida eterna é essa. Um relacionamento íntimo, profundo. Não apenas teórico, mas prático, que precisa ser vivenciado em uma amizade. É isso que Cristo mostra no seu relacionamento íntimo com o Pai. É dentro desse relacionamento íntimo que nós podemos experimentar alegria, paz e santidade que provém do trono da graça do Senhor. É dentro desse momento de intimidade. Não é porque nós somos bons que nós vamos conseguir alegria, mas a verdadeira alegria está atrelada naquele que é a verdadeira razão da nossa alegria. É em Cristo que nós podemos experimentar a verdadeira paz. É por intermédio dele que nós temos a vida eterna. Não é por nossa causa. Não somos nós que conseguimos conquistar a vida eterna. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos garante a vida eterna. A vida eterna começa aqui e nós precisamos investir nisso. Não espere chegar à eternidade para você querer glorificar a Deus. Glorifique a Deus aqui na terra, no seu lugar, na sua casa, na sua família, o tempo todo. Não espere chegar no céu. Comece a glorificar aqui no hoje. A nossa vida deve evidenciar isso. A nossa vida deve colocar um holofote no nome de Cristo. A nossa vida é sobre isso, sobre esse relacionamento íntimo e profundo com o Pai. E Cristo nos ensina, como Ele é um com o Pai, que nós devemos buscar essa unidade com Ele. O segundo ponto está atrelado ao reconhecimento da eternidade nas nossas vidas. É isso que o versículo 5 fala. O versículo 5, Jesus fala que é para glorificar a Deus com a mesma glória que Ele tinha antes mesmo da fundação do mundo. Sim, Cristo já era eterno. Cristo estava antes mesmo que o mundo existisse. Não é isso que João 1 fala? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Cristo é a palavra de Deus. É por meio de Cristo que tudo foi feito. Cristo estava lá quando a terra era um caos. E o mundo e o universo foi feito através dele, por intermédio da palavra, daquele que é a palavra de Deus. Jesus, ele, nesse momento, ele está falando: Pai, eu quero reassumir minha posição. Aquela posição que eu era contigo, Pai. O mesmo Cristo que veio do céu, nesse momento, ele está falando para o Pai: Pai, eu quero voltar para ti. Eu quero voltar para essa intimidade profunda. O mesmo Cristo que esvaziou, abriu a mão da sua glória, se humilhou nesse ponto, ele está falando: Pai, eu quero voltar para o Senhor. Meus irmãos, se o próprio Filho está falando que quer voltar para a glória do Pai, a gente deve ansiar isso. Ter um contato direto com essa glória do Pai. Ter um contato com aquele que pode resolver todos os nossos problemas. E a gente tem uma promessa de eternidade na Bíblia. A gente tem uma promessa que vai existir um momento que não vai existir nem morte, nem dor, nem sofrimento. Não é isso que está em Apocalipse? Se a gente tem essa promessa, a gente deve ansiar, mas a gente deve viver nesse mundo, olhando para a eternidade, mas tendo certeza que a eternidade começa aqui, porque o próprio Deus encarnado caminha conosco. Seu próprio Espírito Santo. É isso que João 14 fala, que Jesus, quando ele fala que ele vai partir, mas ele vai deixar o outro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos acompanha o tempo todo. Então, esse trecho da oração está ligado literalmente sobre essa natureza divina desse Cristo que nos convida a glorificarmos ao Pai e, acima de tudo, a ansiarmos por esse momento que nós poderemos glorificar e ver a Deus face a face. E último ponto, Jesus, ele ora para os seus discípulos, que está atrelado aos versículos 6 até o 8. Jesus, ele fala assim: manifestei o seu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O último ponto está atrelado à eleição de todos os santos. Sim, o último ponto está atrelado sobre o povo que Deus separou e escolheu, que é a sua igreja. Cristo, ele ora pelo seu povo. Cristo, ele ora para aqueles discípulos que o seguiam. É interessante porque o texto fala que Jesus, ele está orando para aqueles que me destes antes do mundo. Deus já havia preparado um plano de redenção. Deus já havia preparado uma igreja, sim, uma igreja antes do mundo. Deus já tinha construído esse plano de uma noiva que seria reconciliado antes mesmo da fundação do mundo. Somente aquele que é eterno pode fazer isso. Somente aquele que é cuidadoso pode fazer isso. Somente aquele que é grandioso e é capaz de amar o seu povo. Somente aquele que é capaz de dar a sua vida em favor de muitos é capaz de preparar esse plano antes mesmo da fundação do mundo. E tem coisas que a gente não consegue entender nem compreender dentro das Escrituras. Mas as Escrituras nos dão esperança que Cristo preparou morada para nós. É isso que João 14 fala. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus, ele já tinha preparado. Antes mesmo do que o mundo existisse, um povo que ele pudesse chamar de seu. Deus separou e escolheu seu povo antes que o mundo existisse. E muitas vezes a gente entra em grandes dilemas nas nossas vidas. Questionamos muito se Deus de fato nos ama. E a maior prova de amor é que Deus, antes que o mundo existisse, ele sabia que o homem ia trair ele. Porém, Deus já havia preparado esse plano de redenção desde a sua eternidade. Deus sabia que existiria um povo que guardaria, reconheceria a palavra no seu coração. E o texto fala que Jesus fala sobre aqueles que guardaram a palavra no coração. E eu não vou muito a fundo, até por conta do horário. Mas eu queria desafiar vocês essa noite. Guardem a palavra de Deus no seu coração. Não é o que o salmista fala? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Entenda que você é um filho amado. Entenda que Deus te chama para viver uma vida que glorifica seu santo nome. Entenda que Deus, ele te chama para viver a eternidade. A eternidade começa aqui no hoje. Não espere você chegar nos 55 do segundo tempo para falar, Deus, eu aceito agora o Senhor de fato. Mas você viveu uma vida que você nunca evidenciou e glorificou o nome de Deus. A eternidade começa aqui no hoje. E você pode desfrutar esse momento de intimidade plena com o Pai agora. Deus te chama para um momento de intimidade maior com Ele. Deus te convida para guardar a sua palavra. Amém?